Jornal Câmara dos Deputados. Propostas de deputados visam melhorar a qualidade do ensino básico.
Parlamentares querem mais recursos para a saúde com a emenda 29.
Deputados divergem sobre a distribuição de royalties do pré-sal.
Solange Amaral, do DEM do Rio de Janeiro, considera um equívoco a aprovação pela Câmara dos Deputados da emenda que muda a divisão dos royalties do petróleo, o que, segundo ela, prejudicou os estados produtores.
Em todo lugar do mundo, as legislações fazem diferença entre estados produtores e estados não produtores. Eu sou do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro produz 85% do Brasil consome e exporta. O acidente com aquela plataforma de petróleo nos Estados Unidos aponta a necessidade de que se trate de forma diferenciada na legislação os estados produtores e os estados não produtores. Um acidente de petróleo, como está acontecendo, prejudica a costa dos estados produtores. Agride a pesca, o meio ambiente, os empregos, o recolhimento de impostos, não do país como um todo.
Solange Amaral espera que o Senado modifique a proposta aprovada pelos deputados. Segundo ela, os estados produtores precisam ser compensados pelo risco que correm.
Nos Estados Unidos, a plataforma que afundou está a 80 quilômetros da costa. No Brasil, nós temos plataformas muito mais próximas. Havendo um acidente, que a gente torce para que não ocorram novos, que já aconteceu na Baía de Guanabara, já aconteceu na Costa de Campos, quem será agredido são os estados produtores. Portanto, royalties e a participação especial são um direito de compensação e de reconhecimento do risco que os estados correm em nome do país.
Leandro Vilela, do PMDB de Goiás, defendeu a distribuição dos royalties da exploração do petróleo na camada pré-sal para todos os estados brasileiros. No entendimento do deputado, esse patrimônio é de toda a nação brasileira.
Hoje, apenas alguns municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo recebem esses royalties, enquanto a plataforma de exploração está a 200 quilômetros da costa. Esse patrimônio não é apenas desses estados. Este patrimônio é de toda a nação brasileira. Consequentemente, todos os municípios brasileiros têm direito a participarem dos royalties na exploração do petróleo.
Para Leandro Vilela, a distribuição dos royalties entre todos os estados da federação vai beneficiar principalmente os pequenos e médios municípios.
Vai, sem dúvida nenhuma, corrigir um erro, uma distorção que ao longo de muitos anos tem tirado de muitos municípios, prejudicando-os em função de alguns poucos que hoje recebem estes royalties. De forma que os municípios brasileiros já passam por uma situação extremamente difícil em relação à situação financeira dos nossos municípios, principalmente os pequenos e médios municípios brasileiros. E esta votação desta matéria, sem dúvida nenhuma, ela vem de uma forma definitiva recompor a estrutura financeira desses municípios.
Economia. Presidente da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa, Vinhati, do PT de Santa Catarina, comemorou o sucesso da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que institui o Simples Nacional. Porém, o parlamentar ressaltou a importância de alterar, ainda neste ano, alguns itens do texto.
O empreendedor individual é parte da Lei Geral. Nós temos um sucesso da Lei Geral. São 3 anos e meio que nós estamos aplicando a Lei Geral. A reformulação criou o empreendedor individual. Agora, novamente, nós estamos trabalhando um projeto de lei, a frente parlamentar é subpartidária para fazer a correção da tabela do Simples Nacional, do teto de 2.400.000 para R$3.000.000 por ano. Nós estamos propondo fazer a inclusão do Simples Rural e vedar a substituição tributária no Brasil, que tem sido um karma, vamos dizer, para as micro e pequenas empresas, aplicado por vários estados brasileiros.
Vinhati disse ainda que a frente parlamentar da micro e pequena empresa quer ainda impedir que as empresas não sejam excluídas do Simples Nacional, caso fiquem em débito com o fisco, como exige a lei atualmente.
Transportes. Beto Mansuro, do PP Paulista, entende que o bom momento econômico pelo qual passa o Brasil esbarra na falta de infraestrutura para o escoamento da produção.
O Brasil ficou muito tempo sem investir em infraestrutura, essa é a verdade. E agora, com a economia ajustada, a inflação baixa, os empresários, a população de uma maneira geral poupando e investindo na produção, a gente, logicamente, tem um problema de infraestrutura, de logística.
De acordo com Beto Mansur, a falta dessa infraestrutura encarece os produtos por causa do alto valor do frete. O deputado espera que os próximos governantes fiquem atentos a essa questão.
Se você fizer uma análise, quanto que o produtor rural, por exemplo, do Mato Grosso, do Pará, ou de locais de alta produtividade, longínquos no Brasil, quanto que se gastou de custo de frete pela falta da infraestrutura, pela falta das nossas estradas, etc. Então, lógico que o governo federal tem uma preocupação grande com relação a isso, mas os nossos próximos governantes, aí tem uma eleição pela frente, os nossos próximos candidatos têm que fazer, sim, uma proposta viável para que a gente possa reservar uma parte daquilo que a gente arrecada para a infraestrutura do país.
Agricultura. Zonta do PP de Santa Catarina comemorou a aprovação do projeto que cria o Fundo de Catástrofe na Câmara. O deputado explicou que a proposta, na verdade, estabelece um fundo de subsídio ao seguro agrícola.
Ele é um dos baluartes de renda para a nossa agricultura. É, a partir da aprovação na Câmara, agora ele está no Senado, sob a relatoria da senadora Cátia Abreu, esperando para entrar na pauta, e ele vai ser um instrumento para garantir renda ao nosso agricultor. Na realidade, esse fundo inicial de 4 bilhões de reais, ele vai subsidiar o prêmio do seguro agrícola, que hoje existe, mas é caro, e vai permitir que o agricultor possa fazer seguro da sua plantação, das suas instalações, do seu rebanho bovino, ovino, caprino ou suíno, o próprio da avicultura, também pode fazer seguro da fruticultura, isso serve para o Brasil inteiro, e da área da pesca. A partir daí, ele garante a produção que está prevista, e não apenas o financiamento como o Proagro está garantindo.
Zonta espera que a proposta seja aprovada rapidamente no Senado para que o Plano Safra 2010-2011, que começa em agosto, seja contemplado pelo novo fundo.
Meio Ambiente. Dr. Talmir, do PV de São Paulo, propôs a criação de uma CPI do lixão, capaz de dar um diagnóstico sobre a situação dos lixões existentes em quase todos os municípios do país.
O deputado ressaltou que a presença de famílias inteiras em áreas de lixões ainda é grande, aumentando o risco de saúde das pessoas que atuam nestas áreas.
Muitas famílias trabalham nos lixões, a céu aberto, correndo risco de vida, em estado de que nós chamamos de periclitação. Então, a saúde de crianças que ali estão nos lixões, a saúde dos adultos e até mesmo nós sabemos de pessoas que morrem e que são jogadas nos lixões. Isso já é noticiário nacional. E nós vimos recentemente lá no Morro do Bumba, no Rio de Janeiro, muitas famílias que foram soterradas quando houve aquele deslizamento no morro de casas que foram construídas em cima de lixões. Então, a situação dos lixões no Brasil realmente é lamentável. Mais ou menos 60% das cidades brasileiras não têm saneamento básico. Em um país que é rico, né, que é o oitavo país mais rico do mundo, infelizmente é uma triste notícia.
Dr. Talmir lembrou ainda que o lixo se transforma em meio de vida para milhares de catadores. Nesse sentido, o deputado defendeu o incentivo à reciclagem, além da destinação de mais áreas para aterros sanitários.
Justiça. Dimas Ramalho, do PPS Paulista, vê de maneira positiva os 20 anos de existência do Código de Defesa do Consumidor. O deputado acredita, no entanto, que a lei precisa de maior divulgação para que o consumidor exerça plenamente os seus direitos.
É um avanço. O Código de Defesa do Consumidor é um dos códigos mais avançados do mundo, mas, infelizmente, ainda falta muita divulgação. Mas, sem dúvida alguma, a população brasileira já reclama seus direitos, já reivindica aquilo que lhe é de direito. Ou seja, se ela compra um serviço, compra um bem, ela tem que receber aquilo que foi avançado na sua compra. É um momento de comemoração, 20 anos do Código de Defesa do Consumidor, mas, sobretudo, é momento de refletir e dar publicidade cada vez maior para que o brasileiro saiba reivindicar seus direitos e, sobretudo, entenda que tem uma legislação muito forte que protege o seu direito quanto consumidor.
Mendes Ribeiro Filho, do PMDB gaúcho, comemora a aprovação pela unanimidade dos deputados da lei que garante o pleno acesso dos cidadãos às informações relativas ao setor público. Para ele, esse é um sinal de transformações na política brasileira.
É preciso primeiro analisar a política brasileira. Ela está mudando, gente. Você que está me escutando, é preciso perceber. Ela está mudando. E como é que está mudando? Com lei como esta. O Senado está estudando a lei, a Câmara aprovou por unanimidade. Hoje não existe mais o que não seja transparente.
Mendes Ribeiro afirmou que a nova lei vai ser importante tanto para a imprensa quanto para o cidadão na obtenção de informações. Ele acredita também na redução da burocracia, que atualmente é um obstáculo à transparência plena.
O cidadão terá direito de saber tudo: licitação, funcionários, salários, todo o processo administrativo em qualquer etapa. Vai ter que colocar na internet, disponibilizar na internet todos os dados possíveis. A informação vai ser a regra, a informação vai ser exceção. O sigilo é exceção. E isto é fundamental. Vejo um ponto extremamente importante no Brasil. Nós estamos avançando rumo à transparência, estamos avançando rumo ao aperfeiçoamento da nossa democracia.
Eleições.
Na opinião de Alfredo Keffer, do PSDB do Paraná, a reforma política já deveria ter sido votada, pois a partir dela seria possível realizar mudanças em setores importantes do país. Ele criticou a falta de incentivo do governo federal nesse sentido.
Se temos críticas a fazer do atual mandato do presidente, é a falta das reformas que deveriam ter sido implantadas. E começamos pela reforma política. Eu diria que é a mãe de todas as reformas. Nós temos que fazer a reforma política, a reforma tributária, temos que fazer uma reforma trabalhista e previdenciária, a previdenciária com um déficit cada vez maior, e temos que fazer uma reforma do Pacto Federativo. São importantes. E as reformas só têm chance de acontecerem no primeiro ano de mandato presidencial. Então nós esperamos que em 2011... as grandes reformas possam ser implementadas.
Alfredo Keffer defende o fim da reeleição no Executivo e a mudança no período de mandato para 5 ou 6 anos. O deputado também defende o fim das coligações na proporcional para fortalecer o partidarismo.
Educação.
Propostas de deputados visam melhorar a qualidade do ensino básico.
Severino Alves, do PMDB da Bahia, entende que é necessário priorizar ações que garantam uma educação básica de qualidade para os brasileiros.
Entre as prioridades defendidas pelo deputado estão a universalização da educação infantil e a escola integral, com permanência de no mínimo 8 horas para os alunos do ensino fundamental.
Essa, para mim, é uma prioridade que não pode se abrir mão. Porque muitas crianças aí na rua, vulneráveis, os pais trabalhando, elas sozinhas nas ruas, ao passo que se ela ficar na escola o dia todo, isso dá uma produção muito grande de proteção, de deixar elas menos vulneráveis. E o bom é que elas vão aprender mais na escola com educação integrada. Ela vai ter aula expositiva, vai ter aula de educação física, de informática, tudo dentro de um contexto. Não precisa um centro integrado. O município ou o estado pode fazer a educação integrada com os espaços disponíveis. Dou aula aqui numa sala, num laboratório de informática outra, na quadra de esporte eu dou educação física, num centro cultural eu dou cultura, teatro, dança e tudo. Então acho que nós não podemos abrir mão disso, essa é uma prioridade.
Já com relação ao ensino médio, a última etapa da educação básica, Severino Alves observa que é preciso investir mais no ensino técnico e profissionalizante.
Recente pesquisa da Fundação Carlos Chagas apontou deficiências nas creches e pré-escolas do país. De acordo com Alex Canziani, do PTB do Paraná, quase 90% das creches brasileiras obtém menos de 5 pontos em uma escala de 1 a 10.
O parlamentar ressaltou a importância da educação básica na formação das crianças.
Estamos declarando como obrigatório o ensino, a educação infantil, até o ano de 2016. Ou seja, nós queremos universalizar, fazer com que todas as crianças tenham a educação infantil. Porque todos os estudos comprovam que isso tem um papel fundamental para que a criança possa ter o início do seu aprendizado. Agora, por outro lado, essa pesquisa mostra a falta de qualidade que nós temos, quando mostra que somente 1% das creches tem qualidades boas. Nós temos que melhorar a qualidade dos professores que estão nas creches e também melhorarmos a estrutura para que as nossas crianças estejam até 2016, todas elas, na educação infantil.
Alex Canziani disse ainda que o governo federal vem disponibilizando mais de 11 bilhões de reais por ano para investimentos na área da educação.
Saúde.
Deputados querem mais recursos para a saúde com emenda 29.
Dr. Nechar, do PP de São Paulo, chamou atenção para a necessidade da regulamentação da emenda 29, que determina valores mínimos para o financiamento da saúde.
Porém, o parlamentar criticou o Congresso Nacional pela demora na votação da matéria.
Nós vamos ter obrigatoriamente que o Estado, a União e os municípios, o Estado contribuindo com 12% da arrecadação, os municípios com 15% e a União com 10%. Isso vai fazer com que, como esse projeto já está há quase 9 anos na Câmara e também não consegue ser aprovado, já está ficando quase que obsoleto, porque na realidade os cálculos foram feitos há 9 anos atrás. Mas isso já vai ajudar muito, sim, porque nós vamos ter mais recursos para a saúde. E a nossa saúde do Brasil, como nós todos sabemos, está capenga. Nossa saúde está na UTI. Nós precisamos de recursos para a saúde, investindo mais na saúde, porque a pessoa que tem saúde é a pessoa que trabalha direitinho, tem condições de vida excelente.
Doutor Nechara lembrou ainda que os parlamentares precisam votar um destaque que inviabiliza a cobrança da contribuição social da saúde, proposto pelo governo para substituir a extinta CPMF, destinado exclusivamente para a saúde.
Leonardo Vilela, do PSDB goiano, criticou a situação da saúde no Brasil e defendeu a regulamentação da emenda 29, que trata dos valores mínimos que a União, estados e municípios devem aplicar na saúde.
A saúde no Brasil tem piorado nos últimos anos. Nós vimos, por exemplo, uma explosão da dengue no Brasil, uma doença do início do século passado que já praticamente tinha sido erradicada. E por falta de políticas públicas adequadas por parte do Ministério da Saúde, vem tomando força, causando milhares de pessoas acometidas pela doença e causando mortes, o que é pior. A falta de regulamentação da emenda constitucional 29, que destina mais recursos à saúde, provoca o sucateamento das unidades públicas de saúde, provoca o mau atendimento dos cidadãos, filas enormes, pessoas deixando de ser atendidas por falta de médicos, equipamentos, enfermeiros, medicamentos, enfim, é uma situação crítica.
Leonardo Vilela lembrou que a regulamentação da emenda 29 ainda não foi incluída na pauta de votações da Câmara dos Deputados.
Tramita na Câmara um projeto que permite a dedução de despesas com medicamentos de uso contínuo do imposto de renda. Antônio Roberto, do PV de Minas Gerais, autor do projeto, está otimista quanto à possibilidade de aprovação.
Olha, eu acredito que haverá sempre uma certa resistência, principalmente pela parte econômica do governo, né, a área econômica, com relação a tudo que se fala em deduzir do imposto de renda. Mas nós sabemos da importância desse projeto. A saúde é um direito do cidadão, e na saúde inclui não somente o médico, não somente o atendimento médico, mas também o remédio. E nós sabemos da população brasileira a dificuldade para comprar os remédios. E quando o remédio é de uso continuado, quer dizer, a pessoa tem que usar durante a vida inteira, quer dizer, é sacrificante para as pessoas que ganham tão pouco, é ter que arcar o resto da vida com determinados medicamentos. Então a aceitação por parte da comissão em que o projeto já apareceu foi muito boa. Agora tudo aqui na Câmara é muito lento, né? Mas de qualquer forma estamos batalhando para que realmente as pessoas que fazem uso continuado de remédio possam deduzir isso do imposto de renda.
Antônio Roberto explicou que os índices e limites da redução serão estabelecidos na regulamentação da nova lei. O deputado avalia que os principais beneficiados com a medida serão os idosos, que representam a maior parcela da população consumidora de medicamentos de uso contínuo. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.